Bom dia a todos, estamos aqui em mais um episódio do Procast. Hoje é dia 15 de maio de 2023, um dia depois do Dia das Mães. E em referência a essa data tão importante, o Colégio Prudente trouxe aqui para o nosso programa hoje três representantes do projeto Maio Furta Cor, que é um projeto, uma campanha em prol da saúde mental materna. Estão aqui comigo a Franciele Grando, que é psicóloga, a Caroline Gonçalves, também psicóloga, e a Janaína Pereira, que é terapeuta. Sejam bem-vindas hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é um assunto que me parece que durante muito tempo não foi tratado, correto?
Correto.
E me parece que foi negligenciado por uma série de questões. Questões relacionadas ao processo cultural, né, de qual seria de fato o papel da mulher na sociedade, e que hoje, mesmo sabendo que temos muita coisa para mudar nesse processo cultural, ainda assim é uma questão que hoje está à tona, sendo discutida, e projetos como esse realmente são importantíssimos para essa reflexão. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho do projeto em si. Se a Franciele quiser começar nessa primeira fala. Como que nasceu o projeto? Qual o objetivo, né, dele? Os próximos passos do projeto?
Por favor, Franciele.
A campanha, ela é uma campanha em prol da saúde mental materna. É uma campanha comunitária, democrática, sem fins lucrativos e que busca mesmo no mês de maio, e a ideia é que a gente consiga, a partir do setor público, do setor privado, a ideia é que a gente consiga o ano todo também estar falando da saúde mental materna, né? Não só no mês de maio, mas a gente aproveita esse mês que já é o mês dedicado às mães, né? O Dia das Mães. Ontem a gente vivenciou esse dia. E a ideia é que a gente não fale só sobre as mães no Dia das Mães, é que a gente possa o ano todo estar falando sobre a saúde mental materna. E como você bem trouxe, Guto, é um assunto que a gente não tinha referência anterior, né? A campanha, ela surgiu a partir da pandemia, exatamente porque, né, eu acho que se tiverem mães escutando a gente aqui, elas vão entender que a sobrecarga foi muito mais intensificada durante a pandemia, né? Foi escancarado, a gente começou a ver muitas coisas. Muitas mães que perderam o emprego exatamente por serem mães e terem que dar conta, né, de tudo que a sociedade acredita que a mãe tem que dar conta. Então, a campanha, ela surgiu a partir desse contexto da pandemia, trazendo realmente esse olhar para a mãe e trazendo um olhar não só de nós enquanto sociedade, mas também para dar uma sacudida nas políticas públicas e no setor público também, porque saúde mental materna é sim um assunto para todos e é sim um assunto de saúde pública também.
Dentro, quais são esses mitos comuns que são associados a essa questão da gravidez? Que me parece que, né, foi durante muito tempo determinando qual era a função mesmo da mulher e impedindo até que ela pudesse reclamar. Não é algum?
Eu acho que começa, né, na maternidade, mas muito antes. Um bebê, quando nasce, né, o quartinho do menino tem o quê? Carrinhos, bolinhas, brinquedos, né? E o quarto da menina, os brinquedos são o quê? Uma boneca de pronto, uma fralda pra trocar.
Uma vassoura,
uma panela, né? E, assim, hoje a gente vê, ó, várias crianças brincando de muita coisa. Mas antes, não sei na sua época, mas na minha época, né? Todo mundo queria uma boneca. Quando se teve noção de se pedir se um brinquedo, os meninos pediam carrinho. E as meninas pediam boneca. Então acho que nasce daí, né? Todo esse lugar de não poder escutar, né, o que se traz nisso. E aí a gente foi acostumando que a gente teria que cuidar. E o homem, como menino, teriam que aproveitar, né? Eu acho que é isso que traz, né? Eu acho que esse mito foi criado aí. E aí, quando foi crescendo, nós fomos crescendo, virando mocinha e tudo mais, que a gente aprendeu com nossa mãe? Que a gente precisava lavar louça, que a gente precisava cuidar dos nossos irmãos.
Cuidar da casa.
Que a gente precisava cuidar da casa, né?
Então, aprender a fazer
né? comida. E muitas vezes a gente não queria. E a gente não era mãe dali, mas a gente tinha e ponto, né? E o nosso irmão, às vezes, ele não precisava. Entende? Porque ele já fez ontem. E eu também já fiz ontem, né? Mas nessa hierarquia, então aí vai vindo mais mitos. Então a gente cresce mais um pouco, a gente quer tornar uma família, a gente quer casar, a gente quer ter um filho.
Já se espera que uma mulher... Eu hoje, com 26 anos, as pessoas já esperam que, Fran, quando você vai ter filhos? Fran, quando você vai casar? Eu falo, gente, calma.
E eu coloco esse assunto, quando você escutou, Guto, quando você vai ter filho? Eu acho que... Provavelmente você nunca pode ter escutado isso.
Acho que nunca.
Entende? Primeiro, a da sociedade, como você vai casar? Quando você vai casar? Você tá namorando? Quando você vai casar? Quando você vai ter filho? Quando você tem um filho? Quando é o próximo filho? Né? O ato do cuidado. E não banalizar isso também, entende? Sim, realmente, né? O poder que a mulher tem de autocuidado, do amor, de olhar, é de longe, sabe, é apreciante, sabe, esse cuidado. Você teve cuidado da sua mãe, né? Todo mundo teve. E a gente sabe, e o pai também tem o seu local, o seu poder. Mas não fazer que isso se torne essa sobrecarga, esse ponto. Então, como a gente consegue ver isso? Hoje a gente está crescendo, então nossos filhos estão crescendo de forma diferente, com uma educação, né, que vai vindo diferente também. Então, mostrar para ele, bom, agora hoje o menino pode brincar de boneca, porque antes ele não podia. Entende?
Que ainda é um tabu de certo tamanho.
Entende? Então a gente.
Isso é muito incomum.
Entende? Só que ele tá tratando de ser um pai, um pai amoroso, né? Só que a sociedade antigamente não via isso de outra forma. Hoje ainda tem um tabu, mas é muito menos que antes. Então, ó, a gente nem entrou de falar de saúde mental materna, a gente já começou dos mitos que vem, né? E aí a gente volta.
Eu costumo dizer que a sobrecarga materna, ela começa na infância, porque é a partir exatamente desse olhar de colocar sempre na menina essa expectativa do cuidado, essa expectativa de ter que ser a super heroína, já começa ali na infância e a criança ainda nem é mãe, mas a sobrecarga já começa
ali. Olha lá,
a
chupetinha, né? Sua filha vai morrer de fome. Olha, cobre, ela tá com frio, né? A gente não tem. E não é também, né, polarizar isso, tipo, então a gente não vai falar de cuidado, a criança não precisa. Não, não é sobre isso. É não colocar toda essa sobrecarga. E essa sobrecarga estava na gente, vem nos nossos ancestrais, né? Tudo que foi colocado. Então, a mulher voltou muito depois, né? O homem pôde voltar um tempo, a mulher depois, a mulher negra piorou, entende? Então, quando essas mulheres realmente conseguiram sair das suas casas para votar ou para trabalhar, as mulheres negras ainda ficavam cuidando dos filhos que não era dela. Então, a gente volta para outro mito mais, né? E aí que entra, né, a sociedade, aí que entra o poder público, porque aí precisa uma creche. Aí não tem cuidado, aí chegou a pandemia, nenhuma escola tinha, né? Então, se acho que na pandemia a gente conseguiu ver o que às vezes as mulheres negras sofriam, ou sofrem, porque às vezes elas não têm escola, às vezes elas não têm como cuidar, e ela precisa levar seu filho para o trabalho, e às vezes acontece algumas outras coisas que é a partir desse cuidado, né? E aí você vai responsabilizar a mãe por, às vezes, estar trabalhando e o filho sofreu um acidente, ou, né? A gente vê tanta coisa que aconteceram por aí, a gente coloca a culpa sempre na mãe. Então,
se o filho ficar doente, vai ligar pra mãe.
Vai ligar pra mãe.
A escola vai ligar pra mãe.
E a gente se sente culpada, né? Eu sou mãe de duas crianças, dois filhos, né? E um é diferente do outro. E eu me sinto totalmente culpada. A gente tá aqui, a gente tá com a cabeça em outro canto, né? É, não sei, você tem também. Mas eu acredito que essa sobrecarga mental tá muito na gente por conta dessa sociedade que foi criada, dessa construção histórica.
Dessas crenças que foram sendo colocadas ali desde... Você nasceu já, né, dentro dessa cultura, dentro dessa crença, desses valores de que a mulher é X, o homem é Y, e aí eles não podem, parece que, coexistir, né, fazer as mesmas coisas. E aí o quanto que isso intensifica realmente... E adoece. Adoece.
Isso a gente tá falando de tanto as mulheres quanto os homens.
Quanto os
também,
homens,
né?
Também. Hoje a gente fala de depressão pós-parto no homem. Exatamente.
uma masculinidade também que sofre algumas pressões e que deixa que o homem não se expresse da maneira que Exato. Seria saudável e produtivo também para essa mulher, para a família e para a rede como um todo, para a sociedade como um todo, né?
A menina pode chorar na infância, o menino chora, ele é frouxa.
Exatamente. A gente pode falar, inclusive, dessas qualidades, né? Do cuidado, do fazer, do zelo ali pela casa. Então, às vezes, a mulher, ela faz porque quando o homem vai fazer, ele não faz direito. Mas pensando até nessa construção histórica, né? A mulher, ela foi instigada a fazer desde pequena e o menino não. Então, quando a gente pensa, né, nessa distribuição de tarefas de uma forma igualitária, né? A gente tem que pensar também nas mulheres de um olhar mais tranquilo para com o cuidado, para com os afazeres do homem, que não vai ser igual ao dela, né?
Tem que olhar todo o contexto.
Fazem,
né?
Viu? Tem alguns homens que são condicionados a isso, por conta de uma classe, na realidade, no meu ponto de vista, quando a mãe precisa sair para trabalhar, se tem um menino que é mais velho, esse menino precisa fazer e ele precisa dar conta da casa, né? Porque a sociedade impõe, querendo ou não, que a mãe saia e o pai saia para trabalhar, e esse filho faça, né? Então, não necessariamente, mas na maioria dos casos, os homens, às vezes, ficam nessa condição de se puder, se der. Sim. Ainda mais se a gente tiver uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, porque às vezes nova, se tiver uma criança mais nova, seja 1, 2 anos mais nova que o menino, a menina vai ficar com essa contribuição, né? Isso é fato. Mas é colocar esse lugar. Tem mulheres que realmente, quando são mães, né, não sofrem. A gente precisa colocar que existe a saúde mental materna. Que a gente não sofre no fato, assim, de não ser tão pesada, sabe? Tem gente que não fica doente. Mas aí a gente tem que ver a estrutura que a sociedade dá pra ela, né? A rede de apoio, né? Os fins, o dinheiro, né? O que ela tem pra poder fornecer o cuidado pra ela, pra outro. O cuidado que ela tem em volta dela. Então, tudo isso traz o que ela vai se tornar no futuro, o que ele vai se tornar no futuro, né? No meu caso, o meu marido sabe limpar uma casa tão bem quanto eu, sabe? Ele consegue, ele limpa assim que você fala assim, meu Deus, ele não faz comida, sabe? Mas de limpar a casa, a gente deixa com ele e é tudo certo, sabe? Eu cuido da criança e faço comida, e ele limpa a casa. Porque a mãe dele não precisava sair para trabalhar, mas tinha outras coisas para fazer. E aí era justificativa, você só sai de casa quando você limpa a casa. E tipo, todo mundo zoava ele, né? Ele era casa de acordo. Entende? Só que aí a gente já mudou essa versão e hoje eu tenho, graças a Deus, um marido que me ajuda com a maternidade, entende? Porque se ele limpa e eu cozinho, a gente tá dividindo laços. Por mais que a sobrecarga interna está na nossa cabeça. Quem tá, quem não tá, quem tá ali, quem não tá.
Eu vou fazer a advogada do diabo.
Olha lá.
Marido não ajuda.
É isso. Tá vendo a construção que eu tenho?
Exatamente.
De que o homem, ele tá ali ajudando.
Né? Ele tá fazendo a parte dele, né?
Então, enquanto ele é responsável também, tanto pela casa, quanto pelo cuidado com as crianças. E o quanto que isso contribui exatamente para a saúde mental da mãe.
Com certeza.
Ou para o adoecimento também.
Por favor.
E exercer esse papel paterno também, às vezes tem essas implicações justamente na construção de que, não, aquilo é parte, tarefa dela.
É minha parte, é minha parte.
Eu acho que eu vou prover, né, se eu estiver invadindo um pouco o cuidado, como que isso vai ser, como isso vai ser olhado, né, pelos meus amigos, pela sociedade, né?
E, inclusive, a participação do pai é um fator de proteção para a mulher não desenvolver, por exemplo, a depressão pós-parto.
Exatamente.
Ou uma ansiedade, né? Então, a participação, uma paternidade ativa contribui grandiosamente.
Tanto para a saúde mental da mulher quanto da criança.
Exatamente. E realmente, se a gente for pensar a longo prazo, falando até da importância de políticas públicas, a longo prazo, se a gente olhar para a saúde mental materna realmente da forma que ela merece ser olhada, a longo prazo os efeitos são imensos.
Imensos, né?
A gente vai olhar até a vida adulta, por exemplo, dessa criança que tá ali. Né? A gente vai olhar pra vida
idosa. Essa mãe que ficou idosa e tá lá com as costas quebradas, que não consegue mais, porque tanto que esfregou, que tanto que deu conta do filho. E às vezes o marido, né? Enfim, não faz a parte dele. Né? Porque realmente foi criado que não precisava, realmente não tem esse olhar. E aí que nem chega aquela, essa parte que você falou, não faz do jeito que a mulher quer. E ela tem que entender que cada um faz do jeito, né? Cada um faz de uma forma. E aí a gente vai construindo uma nova sociedade, a gente vai construindo o nosso lar. E aonde começa isso? Dentro da gente. Dentro da mulher. Por isso que a saúde mental materna, conscientização da saúde mental materna.
Começa
porque
com cada
começa
um de
dentro da gente. A gente escolheu o nosso papel. Então, é isso que a gente estava falando agora. Ele me ajuda. Não, ele faz a parte dele. Quando eu começo a colocar isso dentro de mim e fazer com que isso seja verdade pra mim, a próxima vez que ele fizer, ou a próxima vez que eu enxergar isso, não vai ser de uma forma de culpa. Entende? Não vai ser de uma forma que outras pessoas vão olhar, os amigos vão chegar em casa, de repente alguém tá cozinhando, e vai falar, nossa, né? E aí aquilo fica no seu inconsciente, né? E a gente vai desconstruindo.
A gente fala dessa desconstrução, eu acredito que tá muito ligado à ansiedade que a mulher sofre também. Tanto no período da gestação, quanto no puerpério, quanto ao longo de toda a vida da mãe, né? Então essa ansiedade de se vai dar tudo certo, se eu fiz tal coisa, se tá tudo planejado, e daí isso vai condicionando a pessoa ao longo da vida a precisar ter o controle. Porque se ela não tem o controle, as coisas não vão andar. E daí isso condiciona o adoecimento. E aí quando a gente fala de abrir mão de certas coisas para dar espaço para esse pai também, a gente também tá falando de abrir mão do controle. E passar uma vida inteira com a construção de que você precisa estar ali à frente, tendo controle.
Você precisa ser a super heroína e dar conta de tudo.
Exato.
Né?
É uma tarefa muito difícil também fazer com que a mulher abra a mão desse controle. Porque a gente está acostumado também, né?
A mulher está acostumada a dar conta de tudo.
Exato.
Mesmo que isso leve para o caminho adoecimento. Do adoecimento.
Eu acho que outro ponto que você comentou também em relação às políticas públicas, mas eu acho que na sociedade como um todo a gente precisa mudar esse olhar para que a gente consiga incluir, inclusive, esse pai no processo de licença paternidade, que é um tema muito delicado também, porque essa sobrecarga acaba acontecendo ali no período de maior
risco
de adoecimento para essa mulher, e o pai fica ali por pouquíssimo tempo, né? Então, por
já
quê?
Condiciona o resto da maternidade, né? Porque se daquele tempo ela já deu conta, ela vai ter que dar do resto, entende? Eu saí para trabalhar e você vai ter que dar conta, porque você tá de licença maternidade também.
Exato.
Só que aí você tá 4 meses, né? No meu caso, foi com 2 maternidades, com 4 meses.
E aí a gente pode falar, inclusive, da equiparação de gêneros dentro do mercado de trabalho, já que eu não vou contratar uma mulher porque ela vai ter a licença maternidade. Então se a gente consegue equiparar isso, né, de forma que todos, homens e mulheres, tenham o mesmo processo dentro da maternidade, dentro da paternidade, até essa história no mercado de trabalho pode ser desmistificada, porque todos, os dois vão ter o mesmo papel dentro da sociedade, dentro da criação do filho, e então dentro do mercado de trabalho também, né?
Inclusive a campanha traz um dado que é extremamente alarmante, que uma a cada 2 mulheres perde o emprego após ser mãe.
Exato.
Então, assim, é muito urgente a gente falar sobre isso, porque as mulheres estão perdendo muitas oportunidades ao entrar na maternidade. A gente precisa olhar para isso.
Eu olho para mais um lado, como o pai está nisso, entende? Porque é esse lugar, ele também está com medo de perder o trabalho, porque nasceu um filho. Entende? Porque a mulher já está condicionada que ela pode perder o trabalho ou já perdeu o trabalho. E o homem tem que realmente fazer o papel dele, sair de casa, não dar essa assistência que no momento a mulher está precisando. Ainda mais se tiver mais um filho aí no lugar, né?
Isso acaba intensificando ainda mais a crença de que a mulher cuida dos filhos e o homem provê a casa, né? Então, o quanto realmente a gente precisa da campanha para trazer essa visibilidade, para a gente sacudir aí, movimentar setor público, setor privado, né, as grandes empresas, para olhar para isso, para realmente ver e criar oportunidades, criar estratégias e novas possibilidades de como eu vou manter essa mãe dentro do mercado de trabalho, ajudando ela para que ela não adoeça, ajudando essa família, contribuindo com o futuro da criança
e com o futuro,
da sociedade.
E de que forma, né, essa construção acabou criando um cenário de uma espécie de romantização da gestação, né, do parto e também da criação dos filhos? Como que isso impacta, de fato, na saúde mental das mulheres?
Eu acredito que depois de toda essa construção vem a cerejinha do bolo, que é colocado para a mulher como um instinto materno, né? Então, a partir da gestação, a mulher ela tem que estar perfeitamente feliz e realizada a partir de estar concretizando esse grande sonho que é ter um filho igual para todas as mulheres, né? Então, quando o bebê nasce, isso então se intensifica de uma maneira ainda 3 vezes maior, né? Porque, eu conheci o meu bebê, o amor tem que ser à primeira vista, tem que ser por ele 24 horas por dia, e é um mito, né? O instinto materno, ele não nasce com ninguém. O maternar é uma aprendizagem, você aprende a amar o bebê, né? Então, por que que pro pai é tão tranquilo dizer que você ama a partir do nascimento, quando você começa a ter o contato com o bebê e tudo mais, e a mãe já tem que amar desde a gestação? Exatamente. Então, acho que a partir desse ponto, a romantização é construída de uma maneira em larga escala para todas as outras fases da vida, né? Então a mulher não pode reclamar, a mulher não pode se sentir esgotada, doente nessa fase de puerpério, né? Porque, é a melhor fase da vida dela, porque ela
Não queria tanto, exato, né? Essa fala. Você não queria tanto, mas não era o sonho da sua vida? Exato. Que às vezes é.
E ainda assim, existe o baby blues, que vai deixar 80% aí das mulheres com uma labilidade emocional muito grande e que vai fazer esses questionamentos, né? Mas eu planejei, eu fiz tudo certinho, por que que eu tô me sentindo dessa maneira? Eu amo meu filho, por que que eu tô chorando? Né? Então, tudo isso faz parte de uma romantização, e aí a gente não fala sobre isso, aí as mulheres nos seus quartos, sozinhas, dentro de casa, vão passar por essa situação e não entender o que está acontecendo, achar que o problema é com ela, né? E não necessariamente, como a gente colocou aqui, né? 80% aí das mulheres podem passar pelo baby blues.
Isso que a gente tá falando, de uma maternidade a suquinha, né? Arrozinho com feijão, que, tipo, que tá tudo certo, é que o bebê tá certo, que o bebê, né, tem suas demandas de mamar, né? Mas que não tem algum problema físico, sim. Cronológico, emocional, né? A gente tá falando de um bebê que tá funcionando ali mais saudável. E agora, quando entra esse lugar das mães atípicas, né? Aonde essa mulher pode parar? Né? É esse ponto.
O quanto essa
romantização também faz com que essa mulher atípica, essa mãe atípica, fique mais para baixo ainda. Porque ela tá vendo que todo mundo tá funcionando, que tá vendo que tá todo mundo com algumas dificuldades, mas estão ali, e é o bebê dela não. Né? Aquilo que ela criou na cabeça, aquele conto de fada que às vezes não acontece.
Exatamente. Como que a depressão pós-parto é encarada pela sociedade, assim? Porque isso também me parece que você falou, que a própria mulher se sente culpada por ter esse sentimento. E isso deve ser resultado de como a sociedade se relaciona com isso, né?
Até no manifesto não, na abertura da campanha Marco Tapor Oficial, que teve no YouTube, elas colocaram dados, né, da onde pode vir isso. E a gente vê, né, que existe um oficinho lá que eles, que normalmente era para ter na secretaria, né, ou na mesa
do médico
obstetra, né, a pessoa que acompanhou
teste que você vai apontando os sintomas, algumas características que já
emocionais, físicos da mulher,
nesse diagnóstico, né?
Então, foi feita uma pesquisa nesse mapeamento, e essa depressão pós-parto foi verificada quando a mulher estava com o bebê na barriga, com 6 meses, 4 meses, 9 meses. Então, Daí você vê uma coisa que daria para se fazer hoje, né, para ter esses números nas mãos e trazer essa mulher para esse local de cuidado e não ter essa depressão pós-parto.
É que a gente hoje até está mudando o termo de depressão pós-parto para depressão perinatal, né? Porque começa na gestação. Então, se a gente trata essa mulher desde a gestação, muito provavelmente, caso ela tenha, seja de uma forma mais branda, a gente consiga contornar e manejar de uma forma mais tranquila, mas a gente pode fazer esse trabalho preventivo também. Só que eu acho que a pergunta do Guto também está no sentido da sociedade, né? Uhum. Como a sociedade olha para essa mulher adoecida no pós-parto?
Eu já escutei muito de mães que falavam que elas eram vistas como tá preguiçosa, não quer cuidar do filho.
Eles deixaram. Eles têm a depressão pós-parto, de repente amanheceu com ela.
Nossa, porque hoje ela levantou e já tá com isso.
Da onde subiu? Não, foi não do é nada. Assim, não, né? Nunca é do nada, gente.
Construção.
Nunca é do nada. Então, acho que o ponto é, quando eu não tô fazendo as minhas coisas que eu gosto de fazer, sabe aquela coisa que eu mais gosto de fazer, aquilo não me dá mais sabor, vai investigar.
Mas a ideia de depressão pós-parto, acho que pra muitas pessoas, até pra algumas mulheres, tá muito errado, né? Às vezes as pessoas acham que só vai ser depressão pós-parto se eu sentir vontade de fazer mal ao bebê, se eu sentir mal, vontade de fazer mal a mim mesma. Mas não, como você mesmo colocou, Joana, né? Você tirar ali do seu dia a dia coisas que você já não consegue mais sentir prazer, ver alegria, né? Já é um indício muito forte.
Inclusive, o risco de infanticídio é muito menor. O risco maior é o risco de suicídio materno. Então, o adoecimento da mãe, ele pode levar sim ao suicídio materno. Inclusive, é uma das causas de morte materna no mundo todo.
É uma coisa que as mães têm vergonha de falar, entende? Eu passei por uma fase delicada no meu segundo da maternidade, que meu filho tem alergia à proteína do leite, e ele não dormia, era de noite, mesmo a gente fazendo várias coisas, tirando alimentos, ele reagia a cheiros, a toques. Então, até eu descobrir esse lugar, né, e tava muito cansada, sem dormir, e a gente tem vergonha de falar, porque a gente levanta de manhã, a mãe manda mensagem, e aí, filha, conseguiu dormir à noite? E você já tá aperreado, muito bravo que você não conseguiu dormir à noite, entende? Só que você vai falar o quê? Mãe, tá tudo bem. Né? Aí sua mãe chega em casa, e aí, e você vai reclamar de novo, às vezes ela tem uma reclamação de uma vida, né, e tudo mais, e você não se sente no direito de reclamar, porque você tá com seu filho na sua mão e tá todo mundo bem. Como é que eu tô reclamando, né? Exato. E aí vem umas dificuldades que você vai tendo.
Olha,
no meu caso,
né, que tem que estar tudo lindo,
tudo lindo. Então, eu já escutei coisas tipo assim, de pessoas muito próximas: nossa, não nasceu o bebê? Nossa, a barriga tá grande, né? Meu, fazia 2 dias que eu tinha ganhado meu filho, sabe? E são coisas que a sociedade pode falar diferente. Eu lembro de coisas, tipo, de ir trabalhar e alguém falou assim: você não tá doente, você tá grávida. Gravidez não é doença, sabe? E eu colocar isso na minha cabeça e falar: não, realmente, eu trabalhei até 38 semanas quase ganhando filho, subindo, descendo, não deixando de fazer nada o que eu faria. E hoje eu vejo que eu poderia ter olhado pra mim, porque nessa forma eu não olhei pra mim direito, eu não olhei pro meu bebê direito. Eu só coloquei essa romantização que é precisa ser assim, né? Então,
que você dá conta de tudo, né?
Vou tentar pensar além. Você talvez não olhou pra você, mas será que tinham outras pessoas que estavam ao seu entorno, que estavam olhando pra você, o local que você trabalha, família, né? Toda a rede de apoio, né? Então, o quanto é importante a gente tá aqui nesse dia falando sobre isso.
E às vezes a gente não... no meu caso, eu não consegui pedir socorro. Eu demorei muito pra pedir socorro, no meu caso. Eu demorei muito. E esse lugar de terapeuta hoje é exatamente por causa disso. Eu não conseguia dizer que eu não dava conta. Porque o meu filho não dormia, eu precisava cuidar do outro. E não conseguia dizer. E eu lembro de assistir filmes e coisas que traziam isso, né? Que chama aquele seriado que teve, e você se vê tão naquilo e você fala assim, ou outras coisas de mãe que você vê, sabe? E é pensamentos que não é seu, sabe? Suicidas, exatamente isso. Quando você tá numa dificuldade, que você não dorme muito bem, que você não come muito bem, que você não, você tá naquele limite.
Básicas, né? Não supridas.
Você tá andando,
né,
de carro, você fala: putz, se eu sofrer um acidente agora, eu vou pro hospital. Será que eu consigo dormir 3 horas? Juro. Será que eu consigo dormir 3 horas?
Olha que o esgotamento.
Entende? Só que aí você não consegue dizer não. sabe, para as outras pessoas, colocar alguém na sua função, porque você não tá dando mais conta, você fala, não, eu preciso pelo meu filho. Só que aí? E aí? Você morre. E aí, quem cuida? E aí, esse lugar que você falou, quem tava ao seu entorno? Tem pessoas que nem sabem do seu passado. Como é que eu ia falar? Porque eu amo meu filho, eu tô aqui. Como é que eu vou falar isso pra sociedade? Meu chefe não sabe. Onde eu trabalho, não sabe, ninguém sabe.
Eu espero que as pessoas que escutem esse podcast, elas comecem... Eu falo que nem que a gente deixe uma sementinha plantada, mas que elas comecem a se questionar quando elas veem uma mulher grávida, uma mulher com uma criança pequena.
Como falar, né?
Dosar,
como,
né?
Como falar, fases, como
empatia,
tentar, né? Ajudar, né? Se posicionar ali, se você vê alguma situação desrespeitosa, injusta, se posicionar de verdade e tentar de alguma forma acolher essa mãe e essa família também. Isso vai ter um benefício a longo prazo.
E cada maternária é único, né? Cada filho é único, cada mulher. Então, às vezes, o meu espelho não é o mesmo que dela. Então, eu tive o primeiro filho e eu falava, nossa, por que essas mães não dormem? Eu consigo tomar banho, lavar a louça, lavar o cabelo, olha que lindo. Quando eu tinha o segundo, gente, eu não consegui ir no banheiro, né? Ele chorava, ele gritava lá fora o resto do dia. Então, se ele tava longe de mim, era pior ainda, né? Então, ele tem mais esse instinto de ser, mas ele tinha outros cuidados que precisavam, né? E quem pode ajudar? E você tá naquele lugar que é você, né? A mulher. Não sei se você se identifica, você como pai. Quando tem aquele problema, você vai falar, não, resolve aí, mulher, que é filho seu, entende? Saiu de você. E você tá com ele no braço e fala, Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, já pedi pra salunguinho, já, e eu não sei mais o que fazer, né? E aí, falar, essa parte, sabe? É identificar os pontos em você mesmo. Como a gente constrói essa sociedade? Olhando pra dentro. O pai olhando pra ele mesmo, vendo como ele tá. A mãe olhando pra ela mesma, vendo como ela tá. Ela deixou de gostar de alguma coisa que ela sempre gostava e achava importante? Começa a perceber isso. E aí daí a gente vai olhando pra gente, a gente vai olhando pro pai, a gente vai olhando pro filho. A sociedade vai olhando pra isso e a gente vai construindo um outro olhar, né? E vai podendo mudar. E quanto a isso, que nem a gente falou, você não é mãe? Então, você vê alguma mãe, como é que você pode ser amorosa? Se você falar um bom dia, dar um abraço pra ela, se ela tiver um dia difícil, vai mudar a vida dela.
Perfeito.
Vai mudar.
Começa de dentro pra fora e começa com todos nós. Hoje a campanha, nós temos aí espalhados no Brasil e no mundo todo mais de 250 representantes. Então, eu acho que assim, claro que são 250 representantes oficiais, mas tem muito mais pessoas envolvidas com essa campanha. E acho que cada um de nós que estamos aqui apoiando, a gente pode fazer sim alguma coisa. A gente pode mobilizar, a gente pode se movimentar e tentar trazer algum olhar de mudança, tentar, né, abraçar essa diversidade que é ser mãe, que é ser pai, que é constituir uma família, porque existem diversas formas de ser e acho que a campanha está aí para nos mostrar que todas elas importam e todas elas merecem ser ouvidas e acolhidas e cuidadas nas suas dores e nos seus sofrimentos também.
Cada ser único pode ajudar. Eu posso, você pode, né? O empresário, a padaria, a enfermeira, o presidente. É a partidária exatamente por conta disso. Associa todos. Então, o que eu posso fazer hoje, no meu dia de hoje? Então, essa é a reflexão. O que você hoje, que está nos escutando, pode fazer por uma mãe que está do seu lado? Entende? Por uma mulher, pela sua esposa, pela sua mãe. E não só como ontem foi dia de dar beijos, de abraços, e sim poder olhar pra dentro mesmo, sabe? Pra alma. Ficar 5 minutos perto realmente com aquele olhar, com aquele acolhimento.
Sentar na cadeirinha do outro.
Sentar na cadeirinha do outro e falar assim, viu, como eu posso te ajudar hoje? Entende? E aí, se você não puder fazer nada, você já deu seu tempo, você já deu seu olhar, você já deu seu abraço, já deu seu cuidado. Esse é o lugar. E aí você pode ir pra fora, né? Esse evento acontece no mês todo de maio. E todo ano tem, mas o ano todo ele é vigente, né? Você pode sempre fazer algo. E pro ano que vem, pra quem tá escutando a gente, puder,
quiser colaborar aqui na cidade de Salto e tu.
Dá pra colaborar. Dá pra colocar
esse ano também, né? Bora, e pra todo o Brasil, pra onde for esse lugar, procure representantes dessa campanha e veja como você pode ajudar.
E ainda esse ano dá pra nos acompanhar na marcha, né?
Dia 21, na Galeria
Dos Búzios. Uma caminhada em prol da saúde mental materna, vamos ter atividade física em grupo, confecção de cartazes. Vamos ter distribuição, as primeiras que chegarem vão ganhar uma camiseta do Maio Furtacor.
Vai ter vários prêmios, vários sorteios.
Vai ser agora domingo, dia 21 de maio de 2023, a partir das 9 horas da manhã. A concentração vai ser lá na Avenida Galileu Bicudo, ali no muro da Escola Forte Castelo. Né? E aí a gente vai estar lá e a gente vai ter um dia delicioso, uma manhã deliciosa. A gente espera que vocês possam estar lá
mesmo.
E vai ser a partir das 9 da manhã. E se não puderem estar nessa ação, que nos acompanhem para vocês saberem também as próximas ações e estarem com a gente aí também ao longo desse ano todo e quem sabe contribuir com a gente no Maio Furtacor de 2024 também.
Se não puder ir, ajuda compartilhando, ajuda nos a movimentar, né? Isso aí.
Olha só, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu acho que esse tema é, assim, importantíssimo. Sou solidário à causa. E queria agradecer, então, aqui a presença da Caroline, da Janaína, da Franciele. E, assim, quando vocês puderem, voltem outras vezes. Porque eu acho que se a gente puder, a gente conversa mais umas 2 horas aqui.
Ah, com certeza.
Né? A gente tem papo pra milênios, né?
Tá bom?
E acho que a gente pode deixar aqui também o nosso abraço pro pessoal que faz parte da nossa comissão. Nós
verdade.
Somos 11 mulheres que são mães e não mães, profissionais da saúde também não. E a gente deixa aqui o nosso abraço a elas.
Obrigado, gente. Bom dia. Até a próxima. Valeu.